Bom dia a todos. Hoje, no seminário de semiótica da Unesp, nós vamos receber o Fernando Moreno da Silva, que é pós-doutorando, né, faz o pós-doutorado aqui na FCL de Araraquara, e que vai falar para a gente a respeito do que seria a semiótica cognitiva, pelo que eu vi no teu resumo, né, estou com o texto aqui diante de mim, mas eu já tinha ficado interessado. Você propõe fazer um percurso, né, um passeio aí pelas correntes pós-greimasianas, eu diria, né, correntes que foram se desenvolvendo a partir do legado de Greimas, depois da morte de Greimas, muitas vezes, até chegar naquilo que você tem chamado de semiótica cognitiva. Obrigado, Fernando, por ter aceitado o nosso convite, e é contigo.
Obrigado, Jean. Obrigado a todos presentes. Eu também agradeço o convite, essa oportunidade para expor, né, um pouquinho dessa minha pesquisa, dessas minhas ideias que eu coloquei aqui, e trazer um pouquinho, quase que uma proposta da minha pesquisa para uma semiótica cognitiva, né? Porque nessa minha pesquisa de pós-doutorado, eu aí, como o Jean falou, eu tento fazer aí uma varredura das principais tendências da semiótica francesa, né? Eu até coloco inicialmente nessas considerações iniciais, eu até deixei com vocês a minuta aí para vocês irem acompanhando. E aí eu fiz um croqui dessas principais tendências, né? Essas principais tendências, elas seguem basicamente em três direções. Logicamente, há várias tendências, né? Mas nós podemos resumir essas três tendências, né? Que é o aquém do percurso gerativo, do sentido, por exemplo, as pré-condições do sentido, né? A semiótica sensível, o além do percurso, por exemplo, os estudos da enunciação, e fora desse percurso nós temos aí os estudos do plano da expressão, porque a semiótica, no seu início, ela estabeleceu como metodologia a exclusão do plano de expressão e focou apenas no plano do conteúdo, né? E o seu grande instrumental, o percurso gerativo do sentido, era exatamente para investigar esse plano do conteúdo. E agora, uma das tendências é sair fora desse plano do conteúdo, né? E também investigar o plano da expressão. Nós temos aí várias metodologias, né? Os estudos do sincretismo, o semissimbolismo, os níveis de pertinência, várias propostas para analisar a poesia, né? O plano da expressão exclusivamente, e, lógico, sempre fazendo essa ponte com o plano do conteúdo, né? E aí eu, me baseando num quadro que o Badir fez no seu livro Yams Lev, né? Eu coloco aí, após a morte de Greimas, houve, sobretudo após a morte de Greimas, houve uma particularização teórica, né, para dar conta dos novos objetos. Então nós temos aí cada vez mais uma particularização teórica dentro de objetos específicos, né? E nessa nossa discussão de hoje, para tratar da semiótica cognitiva, nós ficaremos nessa primeira tendência aí que eu elenquei, que é o aquém do percurso gerativo, que estaria dentro aí, seria uma extensão da semiótica sensível, né? Tomando os termos aí de Landowski, né? Semiótica sensível. Então eu proponho aí essa semiótica cognitiva, que é um assunto assim mais desenvolvido dentro da semiótica persiana, né? A semiótica persiana, que tem trabalhado muito isso, e na semiótica de linha gremasiana, alguns autores trabalham, né? Por exemplo, Klankeberg, que não é exatamente somente da semiótica francesa, mas temos alguns autores, o Ouellet, né? E depois, ao longo aqui do trabalho, nós vamos citar alguns. E diante de alguns autores, tomando como base alguns autores dessa discussão, eu proponho aqui uma espécie de uma semiotização dessa cognição ou da percepção, né? Bom, vou começar aqui pelas abordagens da semiótica. Eu vou e lendo, porque como se trata de um assunto um pouco, eu acabei fazendo assim bem estruturado no papel, então eu gostaria de ir lendo, né? Bom, abordagens da semiótica. Observando o percurso científico de Greimas, percurso esse que se confunde com a própria história da semiótica francesa, poderíamos estabelecer duas fases em sua trajetória acadêmica. Uma etapa matoriana, menor, e outra yamsleviana, a etapa maior. No primeiro momento, inspirado em Georges Matoré, cujo projeto era desenvolver uma lexicologia ligada à história, Greimas mostrou nas suas teses de doutorado, principal e secundária, né, defendida em 1948, que para tratar do vocabulário era fundamental colocar em relação os fenômenos lexicais e dados sociológicos. A proposta de Greimas, analisando o vocabulário da moda da época romântica, era descrever a história da sociedade pelo viés do vocabulário. Reivindicava, portanto, uma perspectiva sociológica. E aí, como observa Brodon, o leitor mais familiar dos trabalhos anteriores de Greimas se espantará com o interesse real ligado à história da língua e das línguas e das culturas, que animava já há 10 anos suas pesquisas, e que confirmam outros textos que ele publicou na mesma época. A partir de 1956, já no artigo Atualidade do Sociarianismo, embora defenda ainda uma linguística estrutural e histórica ao mesmo tempo, podemos dizer que o texto com Saussure yamslevisado é um marco para a etapa maior nas suas investigações inspiradas em Yamslev. Logo em seguida, no início da década de 60, com o artigo Análise do Conteúdo, Como Definir os Indefinidos, o autor se distancia do historicismo, que marcou seus primeiros trabalhos, e avança rumo ao imanentismo e à elaboração do seu projeto maior, semiótica. Nessa etapa maior, inspirada em Yamslev, é espantoso observar o quanto, mesmo depois da morte de seu fundador, em 92, a semiótica trilha o caminho vaticinado por Yamslev, né, prolegomos a uma teoria da linguagem, que é um texto de, se não me engano, 43, inscrito nas últimas palavras do seu prolegômenos, a passagem da imanência à transcendência, ambas governadas pela imanência. Ainda que fique implícita no texto a necessidade de redefinir o conceito de imanência, a semiótica nasceu assentada no estruturalismo, nos pilares da imanência, e seguiu o alto mar da transcendência sem se perder em especulações, mantendo-se norteada pela imanência. Nessas grandes navegações, como retrata o Hélé, há três atos: ação, paixão, cognição, respectivamente estado de coisas, estado de alma e estado de corpo, ou sentido encarnado, que revelam o pensamento semiótico nas suas décadas de existência. Sendo que esses três tempos, o pragmático, o tímico e o cognitivo, são ancorados pela enunciação. Chamaremos aqui esses três tempos de exteroceptivo, proprioceptivo e interoceptivo, para tomar conceitos que a semiótica emprestou da psicologia, mais especificamente aí de Skinner. Embora coloquemos como fases distintas, é preciso ressaltar que tais abordagens não são rigorosamente exclusivas e sucessivas, pois, como diz aí Lévi-Strauss, né, o conhecimento pode ser objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Isso ele diz em Pensamento Selvagem. Dizer três abordagens na elaboração de suas metodologias é um mero instrumento metodológico, uma redução grosseira, uma vez que na construção do conhecimento tudo ocorre de forma contínua, acumulando descobertas sem nunca descartar as experiências passadas. Bom, como veremos à frente, a perspectiva cognitiva, pertencente aqui à etapa interoceptiva, já estava presente desde os estudos da estrutura semiótica elementar. Portanto, elencar três fases é um recurso metodológico e não um fato real de ordem sucessiva. Bom, aqui eu estou chamando esses três períodos, apenas como eu ressaltei aqui, por uma questão metodológica, né? Porque a gente sabe que na prática, às vezes, tudo acontece ao mesmo tempo. Bom, abordagem exteroceptiva. Aqui também eu estou tomando por base o mesmo conceito que Edvard Lopes colocou nos, na sua teoria dos interpretantes, né? a leitura estero extradiscursiva, né, que seria fora do texto, o sentido de dicionário, né, o que está fora do discurso, né. Então, uma abordagem exteroceptiva, no caso aqui, seria o que está sem a intervenção do corpo, do sensível, né, nessa análise do sentido. Numa fase em que o corpo e o sensível são terminantemente banidos da teoria exteroceptiva, né, como eu expliquei, fora do corpo, a semiótica é caracterizada na descrição do sentido pela abordagem exclusivamente formal, presa ao sistema da língua e do texto. Na fase exteroceptiva, a semiótica está fortemente ligada ao estruturalismo linguístico. É a fase ortodoxa em que Gremasso construiu seu projeto científico fundamentado no ensinamento de Saussure e Amsler. Fase esta sacramentada pela famosa sentença: fora do texto não há salvação. Em seu discurso fundador, Semântica Estrutural, Gremasso estabelece que a teoria deveria ignorar o plano da expressão dos textos para se debruçar apenas sobre o plano do conteúdo. Para essa empreitada, a semiótica lança o percurso gerativo do sentido, o instrumental principal com que os semioticistas trabalham. A partir do momento em que a semiótica percebe que não conseguiria dar conta plenamente do sentido, esboça-se um novo horizonte, a dimensão patênica. Aí nós entramos na fase proprioceptiva, né, em que há uma intervenção do sensível, né, do corpo. O estudo do sensível permitiu que o corpo, responsável pela mediação entre o externo e o interno, interviesse na descrição do sentido. Assim, semiótica das paixões, semiótica tensiva, deram nova cara ao projeto semiótico. Mas o sensível também está ligado ao novo interesse da semiótica, o plano da expressão. Como diz Courtet, e aí, graças ao empréstimo do Jean, do seu livro do Lisível Invisível, Legível ao Visível, o significante, né, o plano da expressão, é o que os nossos olhos veem, e o significado, o plano do conteúdo, o que o nosso espírito compreende. Poderíamos dizer, então, que o plano da expressão está ligado à sensação, e o plano do conteúdo, a percepção. Por isso, quando a semiótica começa a se preocupar com o plano da expressão, entra no campo do sensível. É aquilo que o nosso corpo apreende, né? Destacam-se nessa abordagem a semiótica plástica e os níveis de pertinência do plano da expressão, além das tentativas de análise do plano da expressão dos textos verbais, como nas poesias. E aí alguns trabalhos que eu citei, né, do Fiori, o livro recente Semiótica da Poesia, Lopes de Almeida, do Pietro Forte, Poesia Concreta. Quanto ao proprioceptivo, não há como não fazer referência à estesia. É curioso notar que a essência da obra da imperfeição já estava presente na tese de Gremasso, mais especificamente no capítulo Os Caracteres Exteriores do Estado da Alma Romântica, da tese secundária. Aí eu traduzi alguns trechos da tese dele, assim, que mostra que ele acaba resgatando tudo isso no livro aí em 87, da Imperfeição, né? Citar apenas o terceiro, eu não sei quantos trechos eu deixei para você, eu tenho três trechos aqui, citar o último aqui. Assim, o romantismo, considerado não nas suas manifestações literárias ou artísticas, mas enquanto perturbador e transformador profundo da alma humana, se encontra no início do século XIX, até nos caracteres mais exteriores e nos detalhes mais insignificantes, em todas as manifestações da vida social. A alma romântica, que só pode verdadeiramente se abrir na contemplação, se dissolve pouco a pouco no vasto movimento espiritual, condenado a negar suas origens esotéricas e a se transformar num hermetismo ostentatório. Quer seja na busca de originalidade, no desejo de poetizar a vida, ou de se criar uma decoração de cor local ou temporal, o paradoxo se realiza. O indivíduo troca a intimidade dos seus sentimentos pelas manifestações exteriores destes, e um monge enclausurado se torna padre bem educado. Escrevendo um espaço cultural importante da década de 1830, Gremasso também investiga o espírito humano. A preocupação dele contida na tese secundária, ao descrever a alma romântica que busca distrair o tédio repete-se no final de sua vida, no último livro escrito por ele apenas, convertendo os momentos privilegiados da estesia em poetização da vida cotidiana. Aí, como diz Ramalho Oliveira, Gramsci se afasta do conceito de estética vinculado ao belo e se aproxima da estética com estesia, a percepção por meio dos sentidos do mundo exterior, uma experiência do prazer, das percepções dos sentidos, da sensualidade e da sensibilidade. A semiótica sensível, incluindo os estudos da paixão, da estesia, da tensividade, surgiu por uma necessidade, porque a semiótica dura, arraigada, aí o porquê aí tá, deveria ser tudo junto, né, não separado. Porque a semiótica dura, arraigada no estruturalismo, não conseguia dar conta da apreensão do sentido. Como dizia Gramsci, né, cognitivamente inapreensível, ao se referir ao acidente estésico ou estético. Né. A abordagem proprioceptiva inclui o sensível ao lado do inteligível. Não é nenhuma novidade hoje em semiótica a importância do corpo na apreensão do sentido. Mas o problema é que tal abordagem ainda é insuficiente. Afinal, aborda o sensível de forma periférica, mais ligado às sensações. E aí, depois, à frente, eu vou fazer especificar melhor as diferenças entre sensação e percepção. Né? Sensação mais ligada aos nossos órgãos receptores e percepção mais ligada a todo esse sincretismo, né, das sensações, da memória, tudo, envolve a interpretação, de forma mais periférica, quando, na verdade, para compreender plenamente a construção desse sentido, dependemos do domínio cognitivo, que produz a síntese perceptiva, unindo a totalidade das informações recebidas dos órgãos receptores, com a memória, atenção, representações mentais, etc. Daí a necessidade de avançarmos em direção ao sistema central, numa abordagem também interoceptiva. Aí entramos, né, agora na abordagem interoceptiva. Não é nenhum absurdo dizer hoje que o sentido nasce da interface entre língua, sociedade, história e cultura. Todas as instâncias estão interrelacionadas. Mas como se realiza essa junção? Como essas instâncias podem ser reunidas para formar uma síntese? Fontani, em Corpo e Sentido, diz que o corpo foi excluído da teoria semiótica pelo formalismo e, sobretudo, pelo logicismo que prevalecia na linguística estrutural dos anos 60. Na verdade, como ele próprio diz, o corpo foi ocultado, mas não excluído, pois representou uma função discriminante. Tomando como exemplo o percurso gerativo do sentido, Fontani, um Corpo e Sentido, diz que a passagem de um nível ao outro sempre foi colocada como de forma lógica, de natureza lógica, sem um operador explícito. O percurso parece percorrer os níveis e se converter sozinho. Mas, se essas conversões são consideradas como fenômenos e não como operações lógicas formais, elas implicam um sujeito que percebe os conteúdos significantes e que calcula e projeta os valores nele. E o mesmo raciocínio ocorre em relação à função semiótica fundamental. Tanto na relação lógica quanto na relação de pressuposição recíproca entre expressão e conteúdo, implica uma intervenção, ao menos implícita, de um operador. Tudo isso leva o autor a propor uma semiótica da impressão. Aí eu coloquei até como está no original, talvez o Jean teria uma tradução melhor. Como você traduziria, Jean?
Ah, isso é difícil, né? Semiotique de l'incontre, talvez eu traduzi como semiótica do vestígio. Porque é justamente isso, entendeu? Talvez o nome soe muito poético em português. Porque l'incontre recobre uma série, né, de definições, como pegada, impressão digital, uma marca que se faz no objeto. Eu lembro que tem uma tradução também do texto do Fontani, naquele livrinho rosa que o Arnaldo publicou com a Renata, em que, não sei, não lembro se foi o Arnaldo ou a Claudinha do grego, que traduziu como semiótica da marca. Só que aí fica com a conotação marca. Né?
Não há um consenso ainda,
não,
né, nessa tradução.
Não há um consenso. Eu ainda gosto mais de semiótica do vestígio, mas é, o nome foge, entendeu? Todos esses nomes, acho que semiótica da impressão, semiótica da marca, semiótica do vestígio, todos eles têm efeitos colaterais desejados.
É verdade. Tá certo. Bom, se na construção do sentido há uma intervenção de um operador, intervenção que implica um sujeito que percebe, conforme diz Fontani, então não é o corpo, órgãos do sentido ou sistema periférico que sintetiza a percepção, mas a atividade cognitiva do sujeito, o sistema central. Porque o corpo é apenas a porta de entrada daquilo que será tratada pela mente. Com isso, a semiótica é sensível, acaba tratando o sujeito metonicamente, metonimicamente. O corpo apenas no nível dos receptores, no seu periférico. A semiótica diz que há percepção, que há intervenção de um sujeito na construção do sentido, mas não o trata plenamente. Beyer Geslan, é assim? Pronúncia?
O nome dela, se não me engano, é... não sei se é belga. Eu já ouvi Beyer Geslan. Sem o S.
Geslan.
Mas já ouvi dos dois jeitos também.
Analisando as pinturas de Henri Matisse, diz que aos observadores são necessárias duas competências. Uma competência sensível, do corpo carne, que sente a percepção polissensorial e solicita afetos que escapam à descrição narrativa. E uma competência cognitiva, do corpo cognitivo, que reconstitui a cena narrativa. Aí uma citação dela que eu traduzi. Como as diferentes dimensões da experiência sensível se organizam entre elas no corpo carne. A questão das relações intersensoriais ultrapassa, sem dúvida, largamente o quadro de nosso estudo e se aproxima das interrogações da fenomenologia ou das ciências cognitivas. Assim, considerando a dupla competência necessária aos destinatários de um texto, sensível e cognitivo, devemos defender uma cognição corporalizada, ou seja, uma percepção dependente da corporalidade. Sentir é tão importante quanto pensar. Sim, logo existo. É esse corpo cognitivo que desafia a semiótica a entrar numa nova fase, aquilo que eu chamo de a fase interoceptiva, esse lugar não linguístico, né? Aí, como nas palavras de Grimard, esse lugar não linguístico onde se situa a apreensão da significação. Em verdade, a fase que denominamos interoceptiva nada mais é do que um prolongamento da semiótica sensível. Ela se enquadra naquilo que alguns autores, Guignard, Klankeber, Ouellet, Edelin, Petitot, têm denominado explicitamente semiótica cognitiva. Ora, a semiótica se caracteriza basicamente pela descrição do sentido, a cruz dos semioticistas, parafraseando Lecour. E tem percorrido essa meta construindo cientificamente modelos que buscam fundamentar a análise. Mas há outros parâmetros, além dos científicos, para análise realmente convincente, cabendo ao destinatário a palavra final, como diz Courtet também, aí, graças a um empréstimo do Jean. Como afirma Greimas, cognitivamente inapreensível, esta fratura na vida é depois suscetível de todas as interpretações, pois os valores estéticos ascendentes afirmam-se como um excedente de sentido. Intitulando a primeira parte, conjunto de análise de poemas e excertos narrativos, da imperfeição, o termo fratura significa um acidente estético ou estésico, constitui uma ruptura de isotopia, um relâmpago passageiro na cotidianidade. O momento em que, fugindo à lógica do intelectualismo, propõe-se o inesperado da imperfeição, a estesia. Isso nos confirma que a análise não é uma formatação acabada, única, pois o sentido é, acima de tudo, uma questão de ponto de vista. O sentido é em si mesmo em forma, ou seja, não está submetido em si mesmo a uma formação, mas é suscetível de uma formação qualquer, nas palavras de James Levy. O mesmo objeto pode ter duas funções, prática e estética, porque não se trata de uma determinação de pertencimento do elemento a uma classe por natureza, trata-se antes de um julgamento. De uma ponta a outra do planeta, as significações mudam a ponto de serem contrárias. E é isso que a diplomacia sempre... E é por isso que a diplomacia sempre foi uma arte da interpretação muito sutil. Fiorin ilustra essa questão do ponto de vista naquele livrinho seu, Elementos da Arte do Discurso, né, quando ele cita ali a briga dos dois discutindo o escudo. Um falava que é de ouro, outro de prata, né, aí o apólogo dos dois escudos. A questão do ponto de vista implica um ponto-chave que fundamenta a semiótica cognitiva. Toda descrição supõe um sujeito observador. Em outros termos, a semiótica cognitiva se ocupa da percepção, que constitui uma espécie de metasentido ao explicar a formação do sentido. Vimos que o fenômeno da percepção já estava presente na semiótica sensível. Ora, se a percepção, trabalhada já nos estudos estésicos, é objeto da semiótica cognitiva, não estaríamos complicando as coisas ao propor uma nomenclatura alternativa àquilo que a semiótica sensível se ocupa? Não. Porque a semiótica sensível se atenta mais à sensação, embora considere implicitamente, óbvio, a atividade cognitiva do sujeito. Como veremos mais à frente, a estrutura semiótica elementar já refletia a nossa atividade cognitiva. Já a semiótica cognitiva engloba sensação e percepção. Aqui é necessário um parêntese para distinguir os dois termos. Embora os dois termos às vezes são tomados como sinônimos, sensação e percepção, há especificidade. Por exemplo, naquele livro Semiótica da Linguagem, do Curtês, né, de 2004, ele coloca uma definição diferente daquilo que a neurociência define sensação e percepção. Ali Curtês coloca a sensação mais como sinônimo, como aquilo que a neurociência chama de percepção. E percepção, ele coloca ali aquilo que a neurociência chama de sensação. Né? Então, eu até coloquei dois trechos aí definindo a sensação. Por exemplo, a sensação refere-se ao processo inicial de detecção e codificação da energia ambiental. As sensações em si referem-se a certas experiências imediatas, fundamentais. Relaciona-se à consciência de qualidades ou atributos vinculados ao ambiente físico, tais como são sensações, né? Duro, quente, ruidoso, geralmente são produzidos por estímulos simples, fisicamente isolados, ou seja, está isso que os nossos órgãos receptores captam, né? Agora, aquilo que é processado, interpretado, essa síntese, isso seria a percepção, né? A percepção, como tem a citação aqui, ela seria o produto dos processos psicológicos nos quais significado, contexto, julgamento, experiência, tudo estão presentes. Né? A percepção é o resultado da organização e da integração das sensações que levam à consciência dos objetos e dos eventos ambientais. Portanto, essa é uma definição assim, bem tradicional e bem clara dentro, por exemplo, da ciência cognitiva, da neurociência, né? Mas a gente percebe que dentro de alguns textos da semiótica, por exemplo, do sensível ao inteligível, da Ana Cláudia e do Landowski, esse como eu citei do Curtet, às vezes os termos aparecem como sinônimos. Né? Muitas vezes aparecem como sinônimos. É claro que aqui, mais uma vez, trata-se de um procedimento metodológico, pois é difícil fazer uma separação nítida entre sensação e percepção, pois são processos unificados e inseparáveis, como ressalta Schiffman. Quando pegamos um objeto familiar, como um livro, um lápis, será que podemos sentir a pressão nos dedos e palmas, independentemente de como percebemos o objeto? Isso também é uma questão que é muito discutida no Fenomenologia da Percepção. O Merleau-Ponty discute muito isso, essa questão da percepção. Bom, detendo-nos um pouco mais nesses conceitos, podemos, com o conhecimento que temos das relações entre enunciado e enunciação, estabelecer aqui um paralelo entre os planos cognitivo e linguístico. Aqui, eu fiz aqui uma relação, né, entre o plano cognitivo e o linguístico, tomando como base também esse tangível, né? Então eu coloco aqui de um lado, no plano cognitivo, sensação e percepção, e o linguístico, enunciado e enunciação, né? Como a sensação seria esses termos que nós aprendemos, né, do mundo externo, ele seria, corresponderia ao enunciado, né, aquilo que nós aprendemos também pelo nosso sentido. Enquanto que a percepção, esse complexo, essa síntese mais complexa, seria correspondente à enunciação, que também há toda uma complexidade em volta da enunciação, porque a enunciação envolve história, sociologia, né? Tem todo essa tomando como base o termo aqui contexto, né? Embora a semiótica não use esse termo contexto, porque para a semiótica tudo é um texto, né? Inclusive o mundo é um texto. Portanto, a semiótica cognitiva se justifica como o estudo da percepção ao tratar das faculdades superiores do espírito. Mas se a semiótica cognitiva e, consequentemente, a percepção já estava implícita desde o percurso gerativo, portanto, na fase ortodoxa e formal da semiótica, por que ficou de lado ou foi tratada inconvenientemente? Para Schiffman, a percepção é o mais negligenciado de todos os problemas importantes da ciência. E isso pode acontecer porque ela é o problema mais difícil de todos eles. Nas palavras de Beyer-Gelland, a tarefa é complexa, mas estimula quem deseja acompanhar a arte do seu tempo. Para entender essa complexidade, eu precisei fazer um parêntese, né, e entrar um pouquinho nas ciências cognitivas, estudando alguma coisa de ciência cognitiva. Praticamente virou moda o termo ciências cognitiva ou ciência cognitiva. Mas o que significa tudo isso? Bom, o termo cognitivo deriva de cognição, do latim conhecer, relativo ao conhecimento. Com esse significado, o termo cognitivo supõe uma ciência que trata do estudo geral do conhecimento. No entanto, hoje o termo tem uma outra conotação, pois nem todo conhecimento é cognitivo. Atualmente, as ciências chamadas cognitivas não abrangem todo o conjunto das áreas do saber, como geofísica, química, engenharia, etc. O acréscimo do adjetivo cognitivo representa algo a mais, denota as faculdades superiores do espírito que produzem e utilizam o saber, tal como a percepção, ação, compreensão, memorização. Essa questão da ciência cognitiva é uma coisa assim que ultimamente tem sido mais assumida, né? Principalmente na linguística, a gente hoje é uma coisa muito nova, né? Linguística cognitiva, mas a linguística ela tem tomado muitas referências das ciências cognitivas, até há dois livros novos que foram lançados recentemente, a Linguística Cognitiva, da Lilian Ferrari, e também do professor Tom, aqui também lançou um livro, né? Linguística Cognitiva. Então é algo assim que tem sido assumido, né? Esse assunto da ciência cognitiva. Em relação ao termo cognitivo, portanto, está relacionado a uma dupla acepção, uma antiga, em que o cognitivo abarcaria o conjunto de conhecimento, e uma acepção mais frequentemente adotada quando o termo fica restrito a abordagens particulares que agrupariam as ciências cognitivas como disciplinas do espírito. Para o tratamento da cognição, as ciências cognitivas convocam várias disciplinas, fazendo com que essa investigação se torne uma tarefa interdisciplinar. Procedendo a uma união entre o físico e o psíquico, entre o material e o espiritual, entre mente e corpo, extraindo leis da biologia e do psiquismo, as ciências cognitivas se situam na encruzilhada das ciências naturais e das ciências humanas, agrupando três polos: conhecimento psíquico, conhecimento fisiológico e conhecimentos plurais, entrando aí linguagem, sociedade, economia, etc. Cada qual correspondendo respectivamente de maneira sucinta ao psiquismo, ao cérebro e à sociedade. Não são disciplinas propriamente ditas cognitivas, mas não são as disciplinas propriamente ditas que são cognitivas, mas antes as interações entre elas. As ciências cognitivas têm a ver com a reunião de família e com as trocas que possibilitam. Costuma-se atribuir como marco desse um termo aí do Fiuso, neurologista, desse mutirão multidisciplinar que é a ciência cognitiva, um artigo de 1943, né, que inaugurou aí a, vamos dizer assim, a cibernética, e logo em seguida, na década de 50, surgiu a inteligência artificial. Esses eram os primórdios da ciência cognitiva, né? Essa mudança da cibernética à inteligência artificial, da simulação biológica à simulação psicológica, desencadeou uma necessidade de recorrer à contribuição de várias disciplinas para melhor entender o comportamento humano e o conhecimento. Daí surge esse conjunto disciplinar chamado ciências cognitivas, que, segundo Gardner, um esforço contemporâneo com fundamentação empírica para responder questões epistemológicas de longa data, principalmente aquelas relativas à natureza do conhecimento, seu desenvolvimento e também o seu emprego. Por conta dessa origem cibernética, inteligência artificial, as ciências cognitivas tratavam a atividade cognitiva de forma equivocada, ao considerar a cognição de forma objetiva como processamento da informação, comparando o homem à máquina. Essa velha metáfora do cérebro ao computador, tentando fazer essa aproximação, tentando, por meio da máquina, simular o funcionamento da mente, da cognição. Não há como comparar o cérebro a um computador, pois máquinas são projetadas por engenheiros para operar como uma fábrica, enquanto que o cérebro trabalha com diversos canais de informações em paralelo. E aí tem até um concorrido restaurante chinês, sempre repleto e caótico, com pessoas correndo de um lado para o outro, sem propósito aparente, mas, de algum modo, no final de tudo, acaba tudo certo, tudo sendo feito, né? Aqui ele se refere especificamente a sinapses, os conjuntos de entrada e saída entre neurônios, né? essas relações paralelas de sinápticas, né? Em vez da simples passagem do input ao output, há um conjunto de determinações que governa a cognição, metabolismo, reagrupamento de neurônios, sinais elétricos e químicos, fluxo sanguíneo, taxa de oxigenação, experiência, memória, tudo isso. Diante dessa complexidade, surge um questionamento: como estudar a cognição? Os cientistas trazem respostas diferentes conforme a sua especificidade, né? Especialidade. A molécula para o bioquímico, a célula para o fisiológico, o lobo, o sulco para o neurofisiológico, a percepção e intenção para o psicólogo, o computador para o informático, etc. No caso da semiótica, como já inaugurado pelos estudos sensíveis, o foco está na percepção. A percepção, na verdade, é o foco de inúmeras abordagens, né? Temos como exemplo várias correntes que discutem essa questão: racionalismo, empirismo, construtivismo, abordagem computacional, neurofisiologia, neurociência. Aí tem também a velha polêmica, a dicotomia, se o conhecimento ou a percepção ou a linguagem ela é inata ou adquirida, o problema mente-cérebro, se há realmente, como Descartes dizia, essa separação, ou se, como ele dizia, que o nervo, né, que esqueci o termo que ele se refere, que fazia ligação entre a mente e o cérebro, que hoje é uma coisa totalmente ultrapassada, essa discussão, porque não há esse dualismo, né? Que se preconiza hoje é o monismo, né? Não tem como você separar corpo corpo e cérebro, né? Bom, e aqui entramos, depois de todo esse preâmbulo, entramos especificamente na semiótica cognitiva. Esse preâmbulo era importante para que aí pudéssemos, né, acertar os termos para que possamos tratá-los agora aqui nessa semiótica cognitiva. Bom, a expressão semiótica cognitiva nos induz a pensar no conceito de cognição. Como dito anteriormente, cognição, do latim, conhecer, diz respeito ao conhecimento. Apesar da simplicidade dessa definição, a palavra cognição é muito complexa. envolve escolas e pontos de vista. Em certas circunstâncias, é difícil diferenciar cognição, consciência, percepção, espírito, alma. Então, às vezes, há em muitos autores os termos são sinônimos. Né? No contexto pedagógico, por exemplo, cognitivo equivale a intelectual, em oposição ao afetivo. A mesma definição segue a semiótica. Gremaz, por exemplo, considera cognitivo em oposição ao afetivo. Aí, na mesma trilha, né, Waldir Benevides relaciona como similares os pares sensível versus inteligível, afetividade versus cognição, sentir versus compreender. Petitot se refere à significação cognitiva como significação inteligível. Gremaz aliás, já se referia a essa dicotomia no artigo Atualidade do Socialismo como ordem pensada, né, inteligível, e ordem vivida, como sensível. No caso da semiótica cognitiva, como atualmente vem sendo exigido dela na construção do sentido, essas oposições não se sustentam. Primeiro, porque em nosso cérebro há duas entradas. Aqui há essas incursões pela neurologia. Nervosa e a humoral. Nervosa referente aos estímulos recebidos dos órgãos receptores. Humoral referente ao humor, timia, sentir, jargão psiquiátrico adotado pela semiótica, né, que regula nossas emoções. Ambas, nervosa e humoral, regulam nossa maneira de ser, nosso estado central flutuante, né, caracterizado por três dimensões: corporal, carne, extracorporal, o mundo próprio do indivíduo, e o temporal, traços acumulados ao longo do seu desenvolvimento, do nascer ao morrer. Segundo, no complexo psicofísico da percepção, estudos nervosos, estímulos nervosos, memória, emoção, etc., estão envolvidos razão e afeto, sensível e inteligível. Portanto, seria mais coerente considerar cognição não em meio a oposições, mas como uma expressão englobante. Como afirma Abreu, cognição humana engloba a linguagem, a memória, o raciocínio lógico, as emoções e a motivação. Assim, cognição seria sinônimo de percepção. Daí a razão pela qual a semiótica cognitiva também poderia se chamar semiótica perceptiva, como faz Gimenez, igualando os dois adjetivos, né, ao se referir à representação como resultado de um processo cognitivo ou perceptivo. Mas a grande incógnita que provoca a semiótica cognitiva é a questão apontada por Gibson como problema fundamental da percepção. Como ocorre a síntese perceptiva, a síntese da percepção, ou em termos semióticos, como se constrói o sentido? Blanquebert faz a mesma pergunta. Qual o vínculo misterioso que se estabelece entre um sentido que parece não ter fundamento físico e os estímulos físicos provenientes do mundo exterior, estímulos que, como tais, não parecem ser revestidos de sentido? Para responder a essas questões, devemos partir do pressuposto de que a percepção é um complexo de origens físicas ou anatômicas, fisiológicas, psicológicas, sociais e culturais. Diante dessa complexidade, a solução para encontrar respostas é imiscuir-se na interdisciplinaridade. Aí eu coloco também uma citação do Sidmar Paz. O cientista é assim levado naturalmente a dedicar-se aos projetos interdisciplinares, terreno a um tempo fértil e escorregadio, em que mal se delineia as fronteiras, se é que na realidade existem, buscando disciplinas afins à fundamentação epistemológica, à instrumentação metodológica e à complementação dos modelos, que permitem preencher lacunas incômodas e avançar em direção a descobertas. A proposta da semiótica cognitiva não é render-se, como critica ferozmente Benevides, ao fascínio das disciplinas naturais que aparentam estar próximas da explicação dos fenômenos dos sentidos pelas modificações sinápticas. Concordar com a hipótese da neurociência de que a matéria exerce grande influência sobre o espírito não é o mesmo que dizer que bastam dois neurônios e uma sinapse para formar um espírito. As ciências cognitivas estão cientes de que não é tão simples tornar a opaca caixa preta da cognição numa caixa de vidro em que é possível claramente ver rodagens e engrenagens, para usar uma metáfora de Ganassia. Não sei se ele é francês aqui, Ganassia. Os neurocientistas não sabem com exatidão quantos níveis estão envolvidos nos processos mentais. Talvez moleculares, celulares, orgânicos ou transorgânicos, como sugere Edelman. A chave de acesso a fenômenos da mente ainda é um desafio, como enfatiza Edelman, em virtude das complexidades que envolvem o ser humano, mentais, históricas, sociais, etc. O conhecimento humano não pode ser completamente redutível a qualquer descrição. O que são possíveis são apenas pressupostos para essa descrição. Bom, o primeiro passo já foi dado pela semiótica sensível ao atribuir ao corpo a importância principal na descrição do sentido. Com esse reconhecimento, naturalmente, os estudos semióticos convidam à explicação neurofisiológica do consenso monista vetorizado do corpo à mente ou dos processos bottom-up ou processo top-down. Eu vou falar direto da... Bom, como sugere o próprio Gray Mass, né, num texto que foi colocado ali do Inteligível ao Insensível, seria salutar a injeção metodológica das ciências da linguagem em domínios onde o seu papel permanece inexistente, desconhecido e subavaliado. Ele inclusive cita como exemplo a contribuição que a semiótica poderia dar às pesquisas em inteligência artificial. Aqui eu já vou falar direto da pular para o item semiotizando a percepção, porque eu acho que o que seria muito salutar aqui são os comentários, né? Então vamos direto para o ponto aqui para a gente poder agilizar. Bom, semiotizando a percepção. Para aplicar os princípios da semiótica ao estudo da percepção, propomos como método norteador o esquema da semiose da percepção. Aqui é um esquema assim, que eu proponho para, né, para tentar assim, visualizar um pouquinho mais essa proposta de representar o processo construtivo da percepção. Né? Então, aí o esquema da semiose da percepção. Depois eu vou explicá-lo melhor. Tal esquema se baseia no conceito hemislebiano de semiótica conotativa, um signo complexo que surge a partir de uma semiótica denotativa. Ou seja, quando na conotação, um signo todo, ele se transforma no plano da expressão para formar um novo conteúdo, né? Basicamente é isso, é a conotação. Aí eu até coloquei um esqueminha da conotação, esquema esse que foi colocado por Barthes, né? Elementos de semiologia. Ainda que o estudo da percepção, como observamos anteriormente, envolva os fatos da linguagem, esse conjunto heteróctono, para usar aqui um título do livro organizado por Marquesan e Cortina, ou seja, a interface entre língua, sujeito, sociedade, cultura e história, partimos de um esquema semiótico para, guiado pela imanência, tratar da transcendência. Afinal, a teoria linguística, por necessidade interna, é levada a reconhecer não apenas o sistema linguístico em seu esquema e uso, mas também o homem e a sociedade humana presentes na linguagem e, através dela, atingir o domínio do saber humano em sua totalidade. Aqui são as últimas palavras do Yantlev. O esquema proposto também é baseado no percurso gerativo da enunciação e decodificação, da codificação e decodificação de Sidmar Pais, mais especificamente no percurso do fazer interpretativo do enunciatário. Aí eu coloquei o quadro do esquema do Sidmar Pais, né, eu até coloquei embaixo. Nós podemos simplificar esse quadro reformulando da seguinte forma, né, o percurso do enunciador. ele vai desse episteme, né, conjunto de percepções, passando pela percepção e materializando tudo isso no texto, que seria a semiose. E o percurso do enunciatário é o texto, essa semiose, construindo uma percepção e formando, por sua vez, uma episteme, né, o conjunto de percepções. Então, o modelo de Paz nos ajuda a entender o quanto a linguagem se estabelece num funcionamento cíclico. O texto forma a percepção e esta, por sua vez, o texto. Como diz Gregolin, o Maria do Rosário, o autor é sempre um leitor que se apropria dos textos para compor um novo texto. O esquema da semiose da percepção aqui proposto é uma tentativa de esboçar uma possível arquitetura global da cognição, descrevendo a percepção como conteúdo sincrético resultante das instâncias exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva. Todas essas instâncias se interrelacionam para gerar uma percepção. Assim, o sentido é fruto de um sincretismo perceptivo. Propriedades físicas, memória, representação mental e etc. Anteriormente, usamos a tríade esteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva para se referir às três macrofases ou abordagens semióticas. Valhamos-nos agora da mesma tríade, não mais para empregá-la na descrição de fases metodológicas, mas para incluí-las nas instâncias da semiotização do sistema perceptivo. Então, eu colocaria, voltando ao esquema que eu coloco ali, tomando por base o esquema da conotação, então, no plano da expressão, estariam aí essas três instâncias, né, que é o texto, exteroceptiva, fora do corpo, né, a sensação, é uma instância proprioceptiva, que teria a função aí de fazer essa intervenção, né, do fora, do texto e o corpo. E por fim, a representação mental, aquilo que nós temos já em mente, né, que são as nossas percepções, que é uma instância interior, interoceptiva. E toda essa, a síntese de tudo isso, né, juntando todos esses elementos, nós teríamos aí a construção de uma nova percepção. Portanto, a percepção, ela seria fruto desse sincretismo dessas três instâncias, né, texto, sensação e percepção. Percepção seria uma atualização da percepção. Aí eu até coloco a primeira instância, exteroceptiva, tomando o texto como ponto de partida, seria a provocadora de toda atividade cognitiva. Lembrando que para a semiótica, o texto, resultante da união entre plano da expressão e plano do conteúdo, não se refere apenas a textos linguísticos, mas também a qualquer forma de tecido, né, textual materializado independentemente da ordem sensitiva, né, visual, auditivo, tátil. A instância da sensação, proprioceptiva, seria responsável por promover a ponte entre o estero e o interoceptivo. Mas o problema é que tal... Aí, no caso aí da sensação, né, por meio do corpo, seria responsável em promover essa ponte. O sentido provém dos sentidos. Não é uma novidade, como dito anteriormente, que na semiótica a importância do corpo na apreensão do sentido, pois desde a semiótica das paixões, que se destacam essa mediação do corpo. Né, é o corpo que torna o sensível sentido, né, que nos dá a certeza imediata de nossa existência no mundo. Mas o problema é que tal abordagem ainda é insuficiente, afinal aborda o sensível de forma periférica, mais ligado à sensação, quando, na verdade, para compreender plenamente a construção do sentido, dependemos do domínio cognitivo. Daí a necessidade de avançarmos em direção à instância central, essa instância interoceptiva, né? Como diz aí Klankeberg, a tese da semiótica cognitiva é que sentido e cognição estão estreitamente ligados. A síntese perceptiva, diretamente ligada à categorização, é o descontínuo extraído do contínuo. é formada pela união das totalidades das instâncias, textos, sensação e representação mental. Essa representação mental aí, ela caracteriza vários elementos, o estado dinâmico interno do cérebro, história evolutiva e perceptiva, habilidade adaptativa do cérebro, valor emocional, esses vários elementos. Então, esses fatores que influenciam a percepção nos ajudam a entender o ciclo da percepção, a exemplo do que mostra o percurso gerativo da enunciação, de codificação e decodificação de paz, em relação ao funcionamento cíclico da linguagem. A percepção é uma atualização do sentido, é uma reconstrução do sentido. Se a percepção é percepção da percepção, são nossas experiências sensoriais que alimentam e modificam, né, atualizam nossas representações mentais. Esse termo é muito complicado, né? Representação mental tem várias conotações, talvez não sei se pudesse. Eu até, nas minhas reescrituras, estava até propondo modelos virtuais, não sei, representações mentais, passando pela atualização, que é a sensação, até chegar à realização. Aí eu coloco um esquema aí de modos de existência, né? Ah, aqui eu até coloquei que modelos virtuais, né, que é uma virtualização, passando pela atualização, que é uma sensação, até chegar à percepção, esse sentido realizado, essa percepção realizada. O que os estudos da percepção tentam mostrar é que o sentido não se constitui apenas da transmissão de impulsos nervosos pelo sistema sensorial à região específica do cérebro. Há muito a ser descoberto. O estudo da percepção parece nos deixar de mãos vazias, como se tudo que tentamos agarrar se desliza por entre os dedos, deixando-nos com a impressão de que não há nada a agarrar. Então ressurge a questão: como estudar a percepção? Podemos comparar o problema desse espectro com a enunciação. A enunciação, complexo psicológico, social, histórico, linguístico, sendo uma realidade pressuposta, só pode ser acessada pelo enunciado. Da mesma forma, o complexo da percepção só pode ser acessado pelo texto, tábua, aí onde ficam gravadas nossas experiências e pelas sensações que o apreendem. Mais uma vez, podemos comparar os planos, aí eu retomo esse quadro aí que eu fiz, né, entre os planos cognitivos e linguísticos, fazendo as correspondências. A semiótica ficou por muito tempo na significação primária, o sentido textual, uma descrição de natureza universal e formulada em padrões algorítmicos. Até ao nível intertextual, ela consegue oferecer instrumentos eficazes. Haja vista, percurso gerativo para o nível textual, os níveis de pertinência do plano de expressão de Fontanelli, que tenta abordar formas de vida, né, e teoria dos interpretantes de Edvard Lopes. Mas, se até o nível intertextual foi possível fazer cálculos, o grande problema é o sentido perceptivo, as significações secundárias a que se refere Courtet, já apontado por Gibson, sobre a síntese da percepção. Há procedimentos e esquemas, mas tudo de forma um tanto dispersa. Nessa escala ascendente de liberdade, nos termos de Jacobson, do sentido lexical ao perceptivo, há uma diminuição das possibilidades de formalização do significado. Em todos os níveis estão presentes as dimensões do sistema, do sujeito, da história, os três lugares dos sentidos referidos por Mário. Mas nos níveis mais elevados, a incidência dessas dimensões é mais direta, daí a dificuldade de uma sistematização. Quando nós estamos, portanto, no nível textual, essa formalização, ela é esse recurso metodológico, esse instrumento metodológico, ele é mais fácil. A partir do momento que você começa a avançar, essa formalização se torna mais difícil. Assim, no nível perceptivo, todos os demais níveis estão pressupostos. Afinal, a cognição pressupõe um ser falante, social, cultural, histórico. Da mesma forma que um ginasta reúne várias habilidades, força, flexibilidade, coordenação motor, estado mental, etc., Um texto é composto de vários elementos: sistema, sujeito, história, cultura. Afinal, o material de uma obra não é a obra, mas toda a sua complexidade envolvida. Citando aí Flosch. Achar uma forma para sistematizar o nível perceptivo é o mesmo que encontrar uma solução para acabar com a crise mundial. Nossa proposta aqui não é essa, resolver esse problema. Temos consciência dessas limitações. Talvez esses sejam grandes desafios da semiótica de hoje ou do futuro. E aí, nessas considerações finais, para compreender os desenvolvimentos da semiótica, é necessário recuar para poder avançar. O texto no qual o pai, fazendo aí uma... brincando, né? Nós poderíamos chamar aí o pai da semiótica Grimas, o avô Yamslev e o bisavô o Saussure, né? O pai da semiótica Franz Grimas tanto se inspirou, previu, por assim dizer, o caminho que a semiótica mais tarde iria trilhar. Conforme diz Abralin, a obra de Yamslev é uma referência indispensável para compreender a evolução da semiótica moderna. Então, são nas últimas palavras de Yamslev, quando diz que a semiótica, a teoria linguística, precisa primeiro partir de uma imanência, depois de uma imanência, partir para uma transcendência, mas ambas governadas pela imanência. Essas últimas palavras do livro revelam basicamente duas coisas: a necessidade de abarcar a sociedade e o histórico, algo que a semiótica tem feito nos últimos anos na busca do sentido, e de forma profética, a evolução da semiótica, de início imanente, depois transcendental, para usar a expressão de Yamslev. Entre a abordagem imanente e a transcendental, não deve haver uma relação de prioridade, mas de complementaridade. Cremos que dentro da semiótica sensível, o problema da percepção constitui um grande problema a ser resolvido pela semiótica. Bom, então, dentro dessa minha pesquisa de investigando as principais tendências da semiótica, como inicialmente eu coloquei nas considerações iniciais, eu apenas peguei um trechinho dessas tendências, uma parte dessas tendências, e afunilei naquilo que aí que eu propus aí, como semiótica cognitiva, propondo inclusive aqui um esquema da semiose da percepção, né? Apenas uma incursão dentro dessas várias tendências que eu tenho investigado. E é isso.
Obrigado.
Assim, é um assunto um pouco que às vezes foge um pouco daquela semiótica tradicional, né? Como eu disse antes, há um desenvolvimento disso por outros autores, né? Então, é uma questão ainda polêmica, né, para ser assim resolvido e tratado, mas apenas eu trouxe aqui apenas para acalentar ainda mais a polêmica e a discussão.
Bom, passamos às questões. Inscritos?
Então, eu só queria confirmar qual que é essa referência do Cortés em 1995.
Então, esse daí é do legível ao visível. É um de 95, né, gente?
É um artigo?
Não, é um livro.
Um livro?
Ele analisa uma novela do Maupassant e uma história em quadrinhos. De visível ou visível? Do legível ao visível. Aliás, o Gianni guarda uma raridade, né, em casa.
É, sempre faz tempo que eu encontrei.
Tá, tava aí.
Reditados. Não, ele tava com ele, por isso que
ele tá.
Ele devolveu.
Então tá bom.
Eu não sei se o pessoal tá vendo ali, tá vendo as suas notas. Tem. Algumas questões que eu queria te colocar. Bom, primeiro, eu acho que assim, a gente tem que avaliar qual que é o ganho teórico e qual que é a chance, na verdade, de a gente emplacar certos usos na semiótica. E aí, justamente quando eu fico pensando no que seria uma semiótica cognitiva, né? Porque se a gente for pensar mesmo em como a semiótica nasce, né? Então, no final do século XIX, com Charles Sanders Peirce e com Saussure, né? No finalzinho do XIX, começo do XX, embora Saussure não tivesse a ideia, o mesmo panorama que nós temos hoje, claro, e que Jones Levy teve na sequência, evocando a palavra semiótica mesmo, né? A gente sabe que Saussure usava a palavra semiologia. A gente percebe que o simples termo semiótico, semiologia, já evoca uma estrutura cognitiva. E aí, claro que essa estrutura cognitiva resta por ser definida, né? Então, a semiótica já se apresenta, desde o seu início, como um esforço de intelecção, ou como um esforço de compreensão. E esse esforço de compreensão coordena, pelo menos, esses três universos manifestados que você comentou, né, desse vocabulário que aparece na Contia, aparece na psicologia da época, que é uma tentativa de classificação daquilo que existe para ser conhecido, né? Então, existe a dimensão esteroceptiva ou exteroceptiva, né? Existe a dimensão interoceptiva ou interoceptiva. Eu gosto também de falar mais interoceptiva, exteroceptiva. Uhum. Né? Mais ou menos segundo aquele padrão de pronúncia que faz com que a gente fale, por exemplo, heterossexual e não heterossexual. Né? Também gosto de falar como você fala. Então, exteroceptivo, interoceptivo, proprioceptivo. Esses três tipos de conhecimentos a serem aprendidos, né, porque são três tipos, né, na verdade, de dados, eles estão presentes em qualquer reflexão a respeito da natureza da linguagem. E por quê? Porque por motivos que você demonstrou aqui, porque eles dizem respeito a, no caso do extraoceptivo, as grandezas concretas e figurativas. E é isso que eu não vi exatamente mais desenvolvido na tua explanação, porque eu não conheço teu relatório, teu trabalho completo.
A parte dessa abordagem extraoceptiva, então, como não era muito meu foco, eu passei por alto só, né?
Tá.
Eu não me prendi muito a ele.
Então, o que a gente chama de extraoceptividade é a percepção das grandezas mesmo concretas do mundo, né? Na semiótica, o termo extraoceptivo acabou dando lugar a um outro termo à época, assim, concomitante, que é o termo cosmológico, e que acabou sendo substituído, depois de Grimas ter pensado em usar o termo prático, pelo termo figurativo. Então, tudo que é da ordem extraoceptiva é aquilo que eu aprendo quando eu abro os olhos, quando eu começo a prestar atenção naquilo que eu ouço, quando eu toco, ou seja, é a matéria do mundo que me invade. É o mundo que se faz presente.
Pelo prefixo, né?
Eu acho assim, importante você valorizar esse aspecto, porque para você propor uma semiótica que se interesse pelos aspectos interoceptivos, ou ainda uma semiótica que se interesse por aspectos cognitivos, você mesmo disse que você tem que trabalhar com essas dimensões da linguagem. Então, assim, acho que a primeira coisa não sei se você fez isso no teu trabalho já, para começar a pensar no papel que a esteroceptividade tem na nossa compreensão do mundo. Porque aí, assim, é uma forma, acho que a gente pode fazer qualquer proposição na hora de tratar uma questão teórica, mas aí você tem que manter certa coerência com o vocabulário. Eu não estaria assim de acordo, a princípio, pelo que eu vi aqui do que você nos apresentou, que é possível falar em três fases, ou seis, três fases sucessivas, ou três posturas que a semiótica teve em relação ao seu objeto, e que essas abordagens poderiam ser classificadas com essa nomenclatura. Eu acho que, assim, é uma hipótese interessante.
Mas essa nomenclatura realmente talvez é um pouco polêmica.
Agora, assim, acho que resta detalhar certos aspectos. É que você, é sempre assim, né? O pesquisador faz um trabalho de anos E aí na divulgação a gente conhece aquilo que está colocado em causa, né? Mas eu acho interessante você revisitar assim essa classificação, né? Porque quando você vai depois tirar conclusões a respeito disso, as primeiras que você tira estão na página 4, né? Aí você não vai mudar exatamente a nomenclatura, né? O extraceptivo, o interceptivo e o proprioceptivo, né? Quer dizer, você trata o proprioceptivo em segundo lugar. Quando você apresenta esse quadro, tem algumas questões que surgiram quando você apresentou a nomenclatura, a abordagem, que me surgem agora também, quando eu vejo o quadro. Por quê? Você fez plano cognitivo, plano linguístico ou linguageiro, né? Acho que aqui tanto faz, que é o plano de manifestação que você está falando, né? E o tipo de tangibilidade, né? Que tipo de propriedade tem. Aí você começa homologando sensação ao enunciado e percepção à enunciação. Bom, o problema é assim, é que tanto a sensação quanto a percepção, elas são compostas por elementos das três ordens, estero, intero e próprio. Isso significa dizer que elas são compostas por elementos de duas ordens para nós, expressão e conteúdo, e elemento regulador entre expressão e conteúdo, né? O próprio receptivo, nada semiótico estando, é o elemento regulador entre expressão e conteúdo. Quando você separa, né, a enunciação e enunciado, atribuindo enunciado à sensação e enunciação à percepção, você está fazendo uma separação entre manifestante e manifestado, né? Manifestado é enunciado, manifestante é enunciação. Isso. Só que o manifestante, no caso da enunciação, você tem que investigar melhor, porque assim, a enunciação é um processo complexo que envolve tanto unidades bem categorizadas, bem entranhadas logicamente no espírito, o espírito aqui é uma metáfora, claro, no nosso aparato de intelecção, quanto elementos mais sensíveis e proprioceptivos, portanto, de decidibilidade, né, coisas que a gente decide na hora, o vento está de um jeito, o calor está de outro, aquele dia nós não estamos bem, simplesmente. Ou seja, o processo de enunciação é um processo, por um lado, extremamente formal, e aí eu estou me remetendo, por exemplo, a um Blavatsky que falava já no final dos anos 60 de um aparelho formal de enunciação, a gente sabe que ele existe, a gente trabalha com esse pressuposto. E por outro lado, é um processo suscetível de receber influências de diversas ordens. Então, quando você diz que a enunciação é da ordem da percepção, me parece que assim, essa aproximação, ela, não sei se ela pode ser feita desse modo, né? Talvez assim, ela é de dominância enunciativa e a outra de dominância enunciativa, mas nomear o processo de enunciação como algo da ordem da percepção, não sei se é algo que você possa sustentar durante muito tempo na tradição gramsciana, que é uma tradição de alta inteligibilidade, né? Que de alta concreção, na verdade. A enunciação é um processo, o que eu quero dizer é mais ou menos o seguinte, a enunciação é um processo mais concreto do que nós imaginamos, e o enunciado é um processo também, por outro lado, mais subjetivo e mais evanescente do que nós pensamos, né? Porque o enunciado, ele não é, você colocou da ordem do tangível e do posto, né? Mas que enunciado? O enunciado enunciado é um termo do Cortés. Ou enunciado não enunciado? É o enunciado que aparece na página, é o que recobre essa página. É o que se dá a perceber, por isso você denomina da ordem do tangível e do posto. Isso. Agora, o que está posto, na verdade? Quando eu leio uma palavra depois da outra, quando eu vejo o mundo enunciado, o que está posto? E o que eu ponho? Eu acho que a questão é essa. A questão é, quando se trata de...
Já não é somente do tangível, né?
Isso, assim, cada elemento desse é complexo, tem ao menos dois planos.
É que, na verdade, aqui, eu coloquei assim de forma bem... simples mesmo, bem no modo tradicional. Eu não considerei, por exemplo, esses vários problemas que há por trás do texto, né? Mas talvez eu tenha me equivocado nesse quadro aqui, justamente por isso, porque ele pode esses termos, eles podem provocar outros sentidos, né? Por isso que...
Eu não sei, eu acho que a proposição teórica é isso mesmo, é um risco que a gente corre de sistematizar. A questão é você ir para as definições e contemplar na sua explanação essas notas mesmo, dizendo que o que você compreende, que, por exemplo, o que você compreende por enunciação aqui, isso nos ajudaria muito a entender a proposição do quadro. Porque
quando eu considero enunciação aqui, seria nesse sentido que você, nesses outros sentidos que não estão colocados no texto. Sim. Como você falou, palavra após palavra, sentidos vão surgindo, ou outras coisas vão surgindo, então veja, aí já não, já foge do nosso, né? Então já não é mais, por isso que seria, no caso aí...
Porque assim, o sentido de sensação que você reteve é o sentido da sensação de um dado conhecido.
Isso, aquilo que é aprendido pelos sentidos.
Tá.
Aquilo que eu vejo, escuto, ouço.
Isso. E de percepção?
Seria esses outros sentidos que vão surgindo, que não estão colocados ali. Porque, veja, eu posso olhar para você, no seu semblante, no seu olhar... Eu posso ver no seu olhar tristeza, enquanto que para a Cíntia ela pode olhar e falar, não, é um olhar de preocupação. Uhum. Então, são esses outros sentidos que vão, esses outros pontos de vista, que seria a percepção, né?
Na forma como você...
nesse sentido. E quando eu coloco, é que essa palavra também é um pouco perigosa também, interpretação. Quando eu coloco também as abordagens aqui de exteroceptiva, proprioceptiva, eu também, deixa eu me explicar, talvez eu me equivoquei em usar o termo, porque eu quis usar esse termo justamente para depois confrontá-lo lá nesse esquema da percepção que eu uso mais à frente. Por que eu usei esse termo abordagem exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva? Eu quis, na verdade, a minha ideia era o seguinte: quando eu me refiro à abordagem exteroceptiva, é bem na ideia do Edvard Lopes. Aqui é quando o corpo ainda não está presente na teoria, né? É mais a teoria formal, quando você não há envolvimento do sensível. É mais a teoria... É mais o inteligível envolvido, né? Bem a semiótica dura. A abordagem proprioceptiva é quando o corpo começa a ter algum envolvimento, que é no caso, por exemplo, as paixões. Foi?
É quando entra a sensação.
É quando entra o sensível na teoria, quando a teoria percebe que só o inteligível não dá conta. É bem a ideia lá do livro organizado pela Ana Cláudia Oliveira e o Landowski, do inteligível ao sensível, quando a teoria começa a se preocupar com essa questão. E a abordagem interoceptiva é quando você teria a preocupação mais com o cognitivo. É lógico que aí estão pressupostos as abordagens anteriores, né? O texto, o sensível. É como o Fontaine coloca ali, que o corpo nunca está... Não, ele não está excluído da teoria. Como você disse, é uma questão... Desde a de Peirce, esse cognitivo já está presente. Né? Ele só, como o Fontaine coloca, ele está ocultado. Né? Então, talvez é dessa forma que eu não apresentei de forma...
Não entendi bem o percurso que você apresentou. É só em relação ao extraceptivo mesmo.
A nomenclatura.
A nomenclatura. O aproveitamento que você faz do termo. Porque na semiótica estándar, ou seja, no termo, no sentido que o termo tem corrente, ele designa uma classe de semas feitos a partir de propriedades concretas. Sim. E é esse sentido que talvez você tenha que afastar ou valorizar... acho que não tem um aproveitamento teórico.
É verdade. Né?
Porque quando a gente pensa, por exemplo, um sema como dureza, por exemplo, esse sema é extraceptivo. né? Ele é extra-receptivo porque ele é uma propriedade que eu tenho acesso a partir do mundo objetivo, então a propriedade figurativa.
É, bem na ideia do mundo objetivo, você usou um bom termo.
Então, assim, acho que trazer essa definição, porque como já é muito usual, para a gente falar, bom, ele está falando da mesma coisa, ele está falando da mesma coisa, mas num outro...
É um termo perigoso.
É, num outro aspecto. Mas é legal, porque assim, o trabalho teórico, né, o trabalho de recenseamento, de proposição teórico, ele tem o risco e tem esse benefício também. Na página 7, quando você fala de semiotizando a percepção, né? antes ainda de ir para a página 7, a rigor, a semiótica grimasiana, ela pode querer ir para o corpo, pode querer ir para o sensível, está gravando, eu nem gosto de falar as coisas que eu falo habitualmente, mas eu vou falar. Mas essa coisa do sensível me enche o saco, sabe? Por quê? Porque, bom, sensível, gente, a nossa semiótica é caracterizada por um blá 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 sem fim de inteligibilidade e uma lógica implacável de correlações. Então, o que a gente faz com a sensibilidade? Como é sensível, aí a gente coloca num esquema de objetivação, a gente põe num esquema lógico. Então, como é legal, como é surpreendente, a gente pega aquele termo e põe justamente numa correlação e a gente fala assim... Bom, então a sensibilidade gera inteligibilidade, né? Só que a gente é incapaz, por exemplo, de voltar, isso eu estou falando da crítica de tudo que a gente faz, a gente é incapaz de voltar e falar, bom, mas a inteligibilidade também gera sensibilidade. A gente não consegue nem inverter a ordem. Nós somos tão esquemáticos que quando nós evocamos a sensibilidade, nós só damos um papel para a sensibilidade, né? Ela é elemento gerador. Bom, isso aparece, por exemplo, na forma como Zuckerberg coloca o afeto no começo das coisas, no centro da teoria. Isso aparece nas primeiras proposições de Zuckerberg lá nos anos 80, depois Fontanini nos anos 90. E é uma tendência, inclusive no que a gente chama de ciências cognitivas hoje, nas ciências cognitivas está muito claro que as emoções têm um papel fundador na moralidade, na identidade do sujeito. Bom, então esse é um dado com o qual eu trabalho sempre. A nossa semiótica trabalha com uma ideia muito forte de inteligibilidade, tanto que ela criou um esquema chamado percurso gerativo do sentido, que é um esquema muito arrojado, né, se a gente for pensar, mas também muito infantil, muito incipiente, inconsistente, de representação da construção do sentido. Então, você quer alguma coisa mais inteligível do que isso? Você quer alguma
Totalmente.
Coisa, né? Você quer alguma coisa mais lógica e, portanto, mais intelectiva, cognitiva do que propriamente isso? Não tem, né? Não tem. Tanto que nós fomos acusados de idealismo.
Super formal.
É o formalismo, é a formalização que projeta, na verdade, um idealismo terrível, que é a gente achar. A gente olha para o texto e começa a achar um dia mesmo que tem os atores, os actantes, que aquilo ali é uma interação, que tem níveis, problema do ponto de vista, a gente começa a acreditar mesmo. Porque a gente constrói tantos conceitos e coloca uma hierarquia tão grande desses conceitos que a gente realmente acredita. Então, eu acho interessante que assim, quando você vai marchando para o final da sua exposição e você apresenta a possibilidade de uma semiótica cognitiva, eu acho que você deve considerar essa característica da semiótica. A semiótica esteve e estará, me parece, sempre como presa desse jogo, mas é um jogo de inteligibilidade, um jogo restrito de inteligibilidade, e que por mais que ela se abra para esses diálogos outros com as ciências cognitivas, com uma abordagem que seria uma abordagem, como você disse, né, tem uma hora que você fala... citando um desses autores aí das ciências cognitivas, que a gente procede por... como que você falou, chamou? Quando você fala do moral?
Ah, duas entradas, né? O moral e...
A primeira e o moral. Isso.
Neural.
Não.
Acho que é neural e moral.
Fala da timia, né?
Estava aqui mesmo.
Aqui na página 5, né?
É 5?
Abaixo, é o terceiro parágrafo.
Nervosa e moral.
Isso, é. Exato.
Por mais que a gente pense que realmente a inteligência humana, né? Acho que eu tenho, eu concordo com isso, tenho certeza disso também, junto com esses cientistas, que há essas duas esferas, né, que atuam em nós, né, uma esfera, portanto, mais sensível e uma esfera mais lógica, uma esfera de coordenação da sensibilidade, é interessante você fazer a crítica do modelo semiótico pelo que ele tem de inteligível. E chegar à conclusão, de repente, que essa semiótica, às duras penas, com várias dificuldades, ela sempre aspirou à interoceptividade pura, restrita, já que ela sempre foi idealista, né? Já que ela sempre, mesmo nos momentos em que ela abriu para a própria receptividade, ela continha já esses elementos de intelecção, de lógica, de compreensão.
Puxa, você falou uma coisa bacana, uma coisa sempre foi rechaçada, né?
Eu acho que é uma qualidade interessante, né? Porque o que é uma qualidade da semiótica hoje virou um defeito.
Puxa vida.
O que era uma qualidade. É por isso que todos nós estamos na busca de flexibilizar os conceitos, né? O Goretti não se contenta em fazer uma dissertação sobre o ponto de vista. Ela faz sobre o ponto de vista tensivo.
Sim. Nossa.
Interessante. As nossas análises, veja, a gente está sempre procurando esse outro lado que poderia nos mostrar como o sentido se articula mais finamente. Mas sempre procurando isso com um tipo de rigor que nos condena a achar sempre aquilo que nós já procurávamos.
Mas é isso que é interessante.
Eu também acho.
Tem que conhecer lá e voltar. Eu
acho aquilo. E é interessante porque, assim, você tem outras semióticas não chegam ao mesmo nível de formalização que nós chegamos, eu acho. No entanto, tem um percurso um pouco mais aberto para sensibilidade e para interpretação. Só que a gente é educado, também foi educado, também acho isso, claro. Eu gosto de fazer a autocrítica para rechaçar esse outro tipo de abordagem, que é um pouco mais aberta, que possibilita explorações diversas, e ficar com a nossa abordagem. Só que a nossa abordagem tem o defeito de nos conduzir às conclusões que nós mesmos enxertamos, né? Isso eu acho bem, bem, bem recorrente na nossa forma de trabalhar. Identidade.
Essa ideia aberta que você falou que não concorda, é bem a ideia do Hermes Levy, né? A transcendência tem que ser governada pela imanência, né?
É
uma forma de dar. E a semiótica, nesse sentido, ela ela procura seguir isso, né? Daí a crítica a ela pelo seu formalismo e tal, mas sempre procurando ter o pé no chão.
Esse conceito de imanência é interessante, né? Recentemente na Ampol, a Cíntia estava lá, a Paula Martins e a Beth da Codelatari apresentaram um trabalho sobre imanência. O que para a gente fica claro é que a tradição greimasiana talvez tenha compreendido de forma equivocada o que é imanência em Hermes Levy. Quando Hermes Levy falava imanência, ele falava que cada semiótica, ou cada nível de pertinência dentro de uma dada semiótica, poderia ser considerada um nível em si de imanência, né? E aí a gente entendeu isso como assim, o texto verbal tem uma imanência que remete ao significado que aquelas palavras têm naquele texto verbal. Então a gente busca a imanência, a tradição greimasiana buscou, no dicionário e nos usos que os termos têm dentro de um determinado texto. Só que esqueceram que o texto é uma estrutura que remete para uma macroestrutura social, e que essa estrutura social é imanente. Então, por exemplo, se você tem um texto em que esquerda e direita discutem num dado contexto político dos anos 70, esses dados políticos e sociais dos anos 70 constituem plano de imanência. São elementos semiológicos.
É como eu coloco aqui no trecho, que é preciso renovar esse conceito de imanência, porque justamente a imanência é o texto. E o que é o texto? O mundo é o texto para nós, tudo isso é imanência.
Eu acho que também é um conceito legal para você caracterizar essa nova fase, esse novo espírito, né, da semiótica. E é claro que o trabalho está resumido, estou vendo que tem um relatório extenso ali. É legal divulgar entre nós autores como Petitot, como Klinkenberg, como Edelina.
Pierre, o Elê você conhece?
O Elê é o canadense. O Elê escreveu, né, sobre sensação e percepção.
Isso, exato. Até ele tem aquele livro, Ação, Paixão e Cognição, segundo o Guimas, da onde eu tirei várias coisas dele. Guignard, você conhece?
Não.
Até tem um artigo, Semiótica Cognitiva, um livro dele.
Fernando, só depois, não sei se teria como
passar
a biografia.
Eu tenho. Então, é que eu não coloquei a biografia, porque é muito extensa a biografia. Ia ficar muito. Mas tá tudo aqui, se você depois quiser.
Tá, sim. Porque é para tomar notas, né?
Isso, ou passar, não sei.
Tem várias, né? Tem.
É, porque aqui, para discutir essa questão da semiótica cognitiva. Assim, eu, por curiosidade, eu quis também entender um pouquinho mais o que, que é essa cognição, ciência cognitiva. Então, eu li muita coisa sobre, por exemplo, tem aqui algumas citações de Fiuz, são todos neurologistas.
Nicoleles, né?
Nicoleles, o Miguel Nicoleles, que é aquele neurocientista radicado nos Estados Unidos. Tem aquele livro famoso dele, Muito Além do Nosso Eu. Né? Então, eu acabei lendo muita coisa de neurociência, neurologia pura, para poder, assim, para não, no caso aqui do esquema da percepção, para não falar muita besteira, então eu tentei, assim, né, buscar um pouco mais da área técnica mesmo. Inclusive tem um neurologista que ele diz que essa percepção ela é multimídia, até eu uso esse termo. A nossa percepção que nós temos das coisas, ela é multimídia, deriva desse cinco. Ele não usa esse termo, mas ele, né, parafraseando, né, a percepção ela é fruto de um sincretismo de vários elementos, né, por isso que a nossa percepção, e isso sim ele usa, ela é uma percepção multimídia, por isso que eu até coloco, né, que é a percepção que é fruto de um sincretismo. Eu tentei me basear nessas leituras, né, da neurociência, do funcionamento um pouco mais do... Eu sei que isso se distancia um pouco de nós, né, esse funcionamento da mente, do cérebro, mas eu quis entender um pouco melhor para ver se... Né, por isso. E também, isso daqui, tudo isso aqui é uma questão muito polêmica, né, porque até tem um artigo do Waldir Beividas, ele faz uma crítica ferrenha a essa interligação com a neurociência. E, de fato, eu concordo um pouco com ele, porque ele disse que nada, não é simplesmente você explicar as coisas pelas ligações sinápticas, né? Como ele disse, me dê dois neurônios e uma sinapse que eu lhe direi como são as coisas. Né? Não é, acho que não é bem por aí, nesse sentido ele está certo. Né? Então, mas isso é uma questão muito polêmica. Né? Na semiótica persiana ainda há uma... Por exemplo, a Lúcia Santaella, ela desenvolve todo um... Agora, ela publicou esse ano um livro, Percepção. Então, ela faz um estudo dentro da semiótica cognitiva. E vários outros autores, né, semiótica cognitiva.
O Peirce dá a impressão de se prestar mais nesse tipo de abordagem.
Porque tem a questão dos interpretantes, que está bem dentro disso, né? E essas coisas eu não abordei, não é nem a minha área, né?
Uma coisa que sempre me marcou muito em semiótica é o fato de Guimarães falar que a gente trata da significação humana. E o fato dele ter insinuado em diversos momentos da vida que a semiótica é uma... Talvez, por fim, seja uma prática cultural e não uma prática científica.
Porque, né, ela não tem um objeto específico.
Então,
ela é uma... Ela é uma teoria, né? Ela é uma metalinguagem. Ela é um instrumento para ler outras linguagens. Né? E eu achei interessante esse texto do Guimarães, que ele fala, né, que seria bom a semiótica ser introduzida em outras ciências, e até ele cita a questão da inteligência artificial, ser estudado na inteligência artificial, a relação da semiótica com a inteligência artificial. Achei interessante esse trecho dele. que eu acabei encontrando.
Eles têm um, se eu não me engano, acho que é um boletim, né, da Act Semiotics sobre inteligência artificial.
Isso, exato.
Ele citava muito, né, no final dos anos 70, começo dos 80, eles queriam fazer alguma coisa formal. Mas aí depois acabaram não perseguindo o objetivo. Né? Então,
está jovem. Então...